Sustentáculos, por José Elida Veiga.
Professor José Elida Veiga, qual é o tema da coluna desta semana?
Olha, Márcia, há exatos 50 anos houve uma brusca ressurreição do movimento estudantil. Depois de quase 30 meses de muita perseguição, desde que fora jogado na ilegalidade pelo golpe militar de 31 de março de 64. Então, isso que ficou chamado como a setembrada vai ser o tema dessa coluna como uma forma de lamentar que esteja sendo tão desprezado pela mídia brasileira. O golpe militar havia banido todas as tradicionais entidades estudantis, desde a UNE até minúsculos centrinhos acadêmicos, passando pelas uniões estaduais e grêmios de faculdades. E havia imposto uma nova estrutura, chamada de diretórios, com o propósito explícito de isolar as autênticas lideranças estudantis, que eram todas de esquerda, quase sempre comunistas do PCB ou católicos da AP, né, Ação Popular.
E funcionou, professor?
Olha, não deu certo porque boa parte desses líderes preferiu se eleger para as novas entidades oficiais em vez de boicotá-las, como propunham alguns extremistas. Mas nem foi isso o que mais irritou o Castelo e a sua equipe. Eles ficaram furiosos ao saber que todas as formaturas tinham por paraninfos intelectuais caçados, principalmente o Celso Furtado. Tanto que o Roberto Campos chegou a inventar um tal de MUDES, Movimento Universitário pelo Desenvolvimento Econômico e Social, coisa que evidentemente também não emplacou. Na verdade, foi a resistência a duas medidas ditatoriais o que mais ajudou o movimento estudantil a se manter unido. A oposição à lei que pretendia enquadrá-lo, que ficou conhecida como Lei Suplicy, porque o primeiro-ministro da educação da ditadura foi um tosco reitor paranaense de sobrenome Suplicy de Lacerda. E, além disso, o repúdio a um pedido de ajuda aos Estados Unidos que se chamava Acordo Matthews-Hyde.
Professor, e esse fato ficou esquecido?
Olha, essa setembrada de 1966 está muito bem registrada nas capas de todos os grandes jornais dos 10 dias em que incontáveis e imensas manifestações de rua alucinaram as polícias e as forças armadas das grandes capitais. Um caso que talvez só seja comparável às chamadas jornadas de junho de 2013, recentes. A Folha de São Paulo, por exemplo, que em algumas edições chegou a dedicar 4 páginas à setembrada, deu, entre os dias 20 e 27, as seguintes manchetes em letras garrafais. Polícia vai impedir passeata. Estudantes realizam manifestação. Castelo quer repressão sem excessos. Castelo ouve relato. Governo estuda ação. Estudantes decretam fim da greve. Estudantes adotam nova tática. O governo insiste no diálogo.
E como é que essa história terminou?
Olha, houve um clímax dessa espécie de tsunami de passeatas, e esse clímax foi uma medonha desocupação da Faculdade de Medicina da atual Universidade Federal do Rio, né, a UFRJ. Foi feita com inédita brutalidade por soldados que estavam drogados depois de noites em claro. Nem durante o Estado Novo havia acontecido alguma coisa semelhante, como mostram chocantes depoimentos de pais de algumas das vítimas. 2 dias depois, no sábado 24, 3 decisões foram tomadas em mais uma das assembleias clandestinas da UNE. Apelidar esse horror de massacre da Praia Vermelha, transformar o dia 22 de setembro em Dia Nacional de Luta contra a Ditadura e encerrar a greve que naquele momento se espalhava por todo o país. Essa terceira decisão, por uma espécie de retirada geral, é o que permanece mais obscuro nessa história toda. parece que está intimamente relacionada à inclinação da maioria dos líderes por militância em organizações clandestinas que já preparavam guerrilhas. No jargão da época, no militarismo em vez das ações de massa. Como o nosso tempo já está esgotando, eu só faço duas recomendações de consulta. Primeiro volume da série que o jornalista Hélio Gaspari dedicou aos 20 anos de regime militar, intitulado A Ditadura Envergonhada, e um interessante livro intitulado Poder Jovem, lançado pouco depois da setembrada, no início de 68, pelo também jornalista, professor, compositor e blogueiro carioca, Arthur Poerga.
Professor José Eli, então até a próxima semana.
Muito obrigado e até a próxima.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.